Bom dia, satisfação enorme retornar aqui à Rádio Rural. E bom dia a todos os ouvintes, e estamos aí para os esclarecimentos, pois não, Marco?
Em que situação se encontra essa questão que envolve a desapropriação, de terras lá na barragem de Sique?
Bom, o fato é que nós tínhamos foi traçada uma programação, nós assumimos digamos assim, a possibilidade de realizá-la no prazo de 7 meses, o que já era um desafio enorme, desde que fossem dadas todas as condições, digamos, de logística e tal, ao procurador do Estado. Lamentavelmente, nós estávamos no ano político, um governo saindo, não concorrendo, e isto, aliado a uma série de coisas menores assim, travou o nosso processo. Nós não tínhamos condições realmente de realizar, mas fomos teimosos e mesmo assim ainda realizamos aproximadamente um terço do que estava previsto para realizarmos.
Quantas famílias hoje serão indenizadas?
Hoje, digamos, nós efetuamos negociações de praticamente 180 famílias, mas só conseguimos realizar, digamos assim, chegar ao final, para chegar na justiça com 127, né? Temos muitos problemas de ordem, digamos assim, de documentos da terra e até documentos das pessoas. Temos problemas de espólios, ou seja, aquelas heranças, aqueles inventários não concluídos. Temos problemas das pessoas que compram essas partes dos herdeiros, e tudo isto, na realidade, sobra uma série de problemas. Mesmo assim, entramos na justiça e estamos aí para o juiz avaliar alguns desses casos.
Existe informação do Estado que já foram judicializados 127 processos dos 381 referentes às indenizações e que, inclusive, já foram depositados recursos para 62 processos no valor de pouco de quase 7 milhões. Os agricultores, pelo menos nas reuniões que a gente tem acompanhado, não acreditam nessa informação. Realmente esse dinheiro existe? Está em caixa?
Veja bem, na verdade, nós judicializamos os 127 processos. Aliás, ontem eu dei uma checada, até um pouco mais, chega a 135. E o valor, o montante é aí por volta de 6 milhões e pouco, 7, não sei, mas enfim. E, na verdade, desse valor, né, 30, 40% está efetivamente depositado, e não foi depositado a diferença, porque nós já ajuizamos as últimas ações no último dia de funcionamento do judiciário. Mas eu ontem chequei com o secretário Maírton, ele me disse que esses recursos estão assegurados, né, e logo que voltar à abertura do orçamento, ele vai, tentar imediatamente fazer os depósitos. E
Então,
também nós vamos voltar às negociações, né?
o que existe hoje depositado, enquanto eu vi na conversa, 40% desses 7
Em
milhões.
torno de 35, 40%
Daria para
hoje.
pagar quantos processos desses?
Ah, dá para pagar muita gente, porque nós começamos a trabalhar as menores indenizações, né? Então, mas dá para pagar, eu acho que hoje aí, talvez uns 70% das pessoas já.
E para que não deixe nenhuma dúvida, por que até agora ninguém foi receber esse dinheiro?
Ah, nós tivemos aqueles, digamos assim, os entraves, a burocracia natural da justiça. As pessoas, para receberem esses dinheiros, vamos deixar claro, porque houve assim, parece que não ficou bem muito claro, as pessoas, os juízes estão exigindo que as pessoas tragam uma certidão atualizada do imóvel, não é? E aí é onde está o problema, porque muita gente tem a terra, mas não tem o documento da terra, como, por exemplo, daqueles que compraram de herdeiros. Tem muita gente que tem a terra, mas não tem o documento da terra mesmo, porque não tem documento nenhum, porque são meros posseiros, né? Mas uma parte, aqueles que já têm a propriedade, possivelmente, né, o juiz os liberará imediatamente, aqueles que comprovem, não é, com o documento da terra. E também está sendo exigido para as servidões, por exemplo, que a meu ver não seria necessário, mas enfim, a justiça, que as pessoas tirem as quitações dos débitos que têm com o Estado, a União, o município. Se não tiver quitação nenhuma, aliás, se não tiver débito nenhum, retira uma certidão negativa. A da União e do Estado se retira na própria pela internet. A do município tem que pegar com o município.
Então, quem estiver com...
Então, este é o entrave que precisa a gente começar a liberar, as pessoas começarem a providenciar isto. E nós estamos com a parte de assistência social da empresa Cael, que está, auxiliando nesse aspecto com as pessoas. E quando nós destravarmos, os primeiros, aí a gente vai ver que a coisa vira rotina.
Então, quem tiver com a sua documentação legal deverá receber essa indenização mais ou menos quando?
Logo que abrir aqui o orçamento, eu creio que agora em fevereiro. Né? Fevereiro já está abrindo o orçamento, o judiciário já está voltando. Né? Agora, é preciso lembrar o seguinte, que a nossa missão vai até o judiciário. Daí para frente, aí não é mais conosco, viu, Marco? Aí é com o judiciário. O que a gente pode fazer é auxiliar e orientar as pessoas. E, lamentavelmente, nós estamos tendo, conjunturalmente, um problema que é do conhecimento de todos, do judiciário. Né? O judiciário, o novo presidente resolveu fazer uma dinâmica diferente, né, para ajustar, o judiciário às possibilidades financeiras do Estado. Então, houve greve, anúncio de greve, e eu não sei como é que vai ficar essa história.
Né? Prioridade de pagamento serão as pequenas indenizações de menor valor?
Tem até de todos os que nós depositamos, quem tiver os documentos da terra não tem prioridade não. Chegando lá, levando esse kit de documentos, ou seja, a certidão da terra e as três certidões de quitação, possivelmente será liberado. Agora, nós tínhamos um canal de comunicação com o judiciário nos fóruns, que era o diretor de secretaria, e esses diretores foram todos exonerados. É por isso que eu não sei te posicionar agora como é que nós vamos ficar com o judiciário e nesse estado de greve que eles estão.
Doutor Francisco, as indenizações variam de quais valores, por exemplo?
Tem indenizações que a gente não pode, assim, mas tem indenizações pequenas e tem indenizações altas.
Depende do valor da terra.
Eu lhe diria, depende do valor da terra e das benfeitorias sobre maneira, né?
Há informações de que o senhor não tinha, no governo anterior, aqui não é nenhuma crítica ao governo, as condições adequadas para realizar esse trabalho de indenizações. E hoje, esse seu trabalho, essa sua estrutura melhorou?
Olha, eu posso lhe dizer que eu passei 7 meses no governo anterior tentando conseguir, eu consegui agora praticamente em 15 dias.
E isso pode facilitar o trabalho?
Eu espero que facilite, porque a gente sente, a determinação, esse é o meu sentimento, é a determinação do governo de realizar, e com isto eu fiquei muito esperançoso, e por isso eu não criei nenhum problema para interromper minhas férias, porque eu estando no estado de pré-aposentadoria, elas não poderiam a rigor ser interrompidas. Mas, enfim, vamos colaborar.
O senhor já está vindo aqui o Ciridó hoje para aquele trabalho que iria realizar com o juiz Cleófas?
Eu soube que ele vai estar aqui hoje e eu vou estar aqui, porque se ele precisar de alguma informação, eu estou a postos. E também vim para verificar e avaliar como é que está o funcionamento do judiciário, né, porque daqui a 15 dias nós vamos começar efetivamente, iniciar, retomar esses pagamentos, essas coisas na justiça, e eu estou avaliando isso, que é para ver se a gente pavimenta as coisas para que não haja mais percalços.
Existe, pela sua experiência até, de quem já participou de vários processos de desapropriações, barragem das traíras, o buqueirão, existe uma expectativa de um prazo para que tudo isso se resolva, essa questão do processo de judicialização?
Veja bem, como nós realizamos um terço em 7 meses, mas sem condições, eu espero que agora, com as condições que já me foram, asseguradas, pela administração da SEMAR, e também do Estado de um modo geral, Procuradoria. Nós juntamos agora, desta vez, o Procurador-Geral, o Secretário de Recursos do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e o Secretário de Infraestrutura, os três baixaram uma portaria nomeando uma comissão especial. Com esta comissão especial, que era, na realidade, a comissão que é especial de avaliação, a comissão de avaliação que trabalhava os nossos processos é a CPA, que a Comissão Permanente de Avaliação do Estado, que avalia os imóveis de todo o Estado. E agora nós vamos conseguir, já conseguimos, né, o Procurador-Geral do Estado e os dois outros secretários, conjuntamente, baixar uma portaria nomeando uma comissão especial só para as obras de Oiticica. Então, com isso, amigo, eu espero que nós avancemos os dois terços que faltam, né, digamos assim, para o restante no menor tempo possível. Eu creio que em 6 meses. Eu quero o mesmo cronograma para a gente terminar os dois terços agora.
Eu me recordo de uma entrevista que o senhor uma vez me concedeu, que disse o seguinte: olha, se tiver dinheiro, se tiver recurso, eu entro nesse trabalho. Então, se o senhor está dentro desse trabalho, há uma expectativa de que realmente existem recursos necessários para concluir todo esse processo?
Eu avalio o quadro político de hoje muito diferente. E com isso eu estou muito esperançoso. Eu diria assim, a minha esperança daquele tempo, lamentavelmente frustrada em parte, em que pese, digamos assim, o interesse de pessoas como o secretário Luciano, por exemplo, que se empenhou o possível, mas sem o apoio da estrutura do governo, não adianta um secretário só se empenhar. Mas mesmo assim, nós ainda fizemos aproximadamente um terço do que nos comprometemos.
Estamos aqui também com o Joaquim Gaspar, que tem todo um histórico aí de luta, de acompanhamento desse movimento da barragem de Oiticica. Alguma pergunta aí para o procurador? Joaquim, bom dia.
Bom dia, Marcos. Primeiro, eu gostaria de parabenizar e agradecer, em nome do pessoal da bacia de Oiticica, a postura nova do Dr. Salles, que interrompeu suas férias para, solidariamente, fazer uma composição dentro da expectativa que existe de todo o pessoal está permanentemente reunido em Barra de Santana. Não há mais aquele, em frente ao canteiro de obras, não há mais aquele palanque lá da resistência, mas o pessoal se reúne quinzenalmente. A obra está parada, infelizmente, por conta desses entraves burocráticos. Então, gostaríamos de saber se aquelas 33 famílias que foram sinalizadas para receberem, qual é o entrave presentemente para que se dê início ao pagamento em cronograma dessas indenizações, até porque o nosso pessoal está muito prejudicado. Não tem acesso ao crédito em banco, só por estar residindo, morando na bacia de Oiticica, em 3 municípios. O problema da estiagem prolongada, cada vez mais isso que inquietando o pessoal e revoltando. Intrinsecamente a gente tem que fazer essa análise como representante da CODEPM, mas também como repórter, né? Então eu gostaria de saber se avançou em relação àquela proposta de pagamento imediato daqueles que estão já juizados. O pessoal do Alto do Paiol, os 5 proprietários, se eu tenho notícia de que eles já receberam, para que as máquinas possam adentrar e fazerem um serviço essencial lá, que é a questão do cemitério público e também a questão da terraplenagem, que parou, e de qualquer forma são respostas que o novo governo poderia dar, uma vez visitando o canteiro de obras e vindo dialogar, comprometer diretamente com os manifestantes.
Muito bem. Gaspar, eu diria o seguinte: aqueles 33, os 33 estão resolvidos, estão depositados, não tem problema. Apenas, não tem problema em termos. Da nossa parte está tudo ok, da nossa parte do Estado. O dinheiro está depositado na Justiça, esses não têm conversa, está ok. Agora, é que as pessoas, então, consigam, que eu lhe disse, a certidão da terra, que é o mínimo, que os juízes estão exigindo o mínimo, é a certidão da terra para se comprovar que você tem algum vínculo com aquela terra. E tem mais, Dr. Cleófas me assegurou que mesmo aqueles que não têm o título da terra, ele fará audiência especial com essas pessoas para obter, digamos assim, a comprovação, a prova de que as pessoas realmente são os possuidores legítimos daquele pedaço de terra, tá ok? Então, não, os 33 e mais, e muito mais, né? Se Dr. Cleófas realmente vier, eu não sei como é que está o problema do judiciário, ele ficou de vir hoje, Se ele vier, a informação que eu tenho é que ele vai sentenciar outra leva, né, grande, talvez de mais 30 e tal, mas os 33 já estão ok. Providencie os documentos que eu falei aqui e pode ir na justiça, esse aí está tranquilo. Então, ok? Então. Não tem problema. Você falou outra coisa, Gaspar? Os 5 proprietários. Ah, os 5 proprietários. Não, esse aí são os mais resolvidos que tem. Porque esses nós não fizemos acordo, né, foram, digamos assim, foi um processo litigioso, contencioso. O dinheiro está depositado na justiça, aí é problema deles. Aí eles vão lá, pegam seus advogados. Ou então nós podemos ir até diretamente falar com o diretor de secretaria, se quiser, e levante o dinheiro. Esses aí não tem problema nenhum, Gaspar, porque nós não temos nenhum compromisso com estes, porque o nosso compromisso foi de entrar na justiça, fazer o depósito, obtivemos a emissão, então nós estamos com a área prontinha para ser trabalhada, tá ok?
Ok.
Com ordem judicial, oficial de justiça, 2 oficiais de justiça foram lá e nos emitiram na posse. Então está tranquilinho a questão da nossa parte, né, da parte do terreno de Barra de Santana.
Doutor Salles, só complementando. É, Marcos, é porque, na verdade, a gente acompanhou até ontem, tarde e noite, né, a questão da Assembleia Legislativa votar 850 milhões de reais para que, através desse empréstimo do Banco do Brasil, o governo pudesse, inclusive, atender a determinadas ações que são imediatistas. Então, o senhor está vindo de Natal, tem notícia de que existiriam 15 milhões para que o governo pudesse cumprir a sua contrapartida desse empréstimo, se isso foi viabilizado, se eu tenho alguma informação nesse sentido?
Perfeitamente, foi viabilizado, a Assembleia aprovou ontem, né, e o governador Robson foi enfático em colocar nesse empréstimo a parte da contrapartida do Estado, né, para fazer face às despesas da barragem de Oiticica. Então, isso aí, Marcos, é mais um passo firme do governador Robson, né, em atender, ele quer atender, né, da melhor forma possível. E, Marcos, eu acho que você estava lá e viu que o governador foi até, de certa forma, muito humilde, né, foi muito atencioso ao pedir que a comunidade desse um crédito de confiança a ele, e não foi dado naquele momento, mas mesmo assim ele se recolheu e disse, continuo com o mesmo propósito, né, de apoiar e resolver os trabalhos. Só para então aí eu senti, uma das coisas que me fortaleceu, me incentivou até, foi esse aspecto.
Essa sua observação é muito importante, porque enquanto movimento social, nós tivemos que dividir a coordenação. Uma grande maioria foi para Natal e a outra ficou exatamente tentando serenizar os ânimos por lá, até porque havia truculência de pessoas que estavam representando o consórcio, querendo avançar com as máquinas para o campo, quando havia sido feito um acordo lá numa reunião para que apenas 6 funcionários trabalhassem burocraticamente para não emperrar determinadas ações do consórcio. E então aquela comitiva que foi lá, com a representação de Barra de Santana, com parlamentares que esteve lá presente, né, a gente viu pela mídia aí, aquela missão não era no sentido de chegar e decidir ali, porque tudo se decide no movimento em Assembleia. Então eles tinham apenas a competência de...
Eles não tinham poder para parar o movimento, né?
Parar o movimento ali, né? Então o governador insistiu, a gente sabe, por 3 vezes, mas ele haverá de compreender que, na verdade, aquela missão era específica de se procurar colocar o novo governo a par das ações que não foram cumpridas dentro do acordo feito lá no encerramento de 75 dias de paralisação lá no canteiro de obras. Então, acho que a essas alturas, a sua assessoria, ele próprio deve ter se convencido, por isso é que ele abraçou a ideia de colocar exatamente esse dinheiro, e a gente espera que tão logo o orçamento seja aberto, tenhamos, pois, o desentrave de todas as ações burocráticas. Até porque, um dado importante aqui, o Marcos viu lá, o pessoal está, inclusive, já junto ao IDEMA e a uma empresa do Ceará, procurando diagnosticar e fazer já a coleta de informações do pessoal que está sepultado lá em restos mortais, para que haja o translado exatamente para o novo cemitério. Então, isso caminha, mas muita gente não entende e acha que deve ser muito aceleradamente, mas essa celeridade está sendo dada exatamente nessa providência. Tem a comissão permanente já instituída e agora é específica para a Barra de Santana, toda a bacia, esse processo licitatório, e tem também a questão do translado tem essa questão aí da continuidade do trabalho, tem os 15 milhões que estão chegando aí, né? Tudo isso eu acho que deve ir tranquilizando
tá gradativamente. Está tudo favorável, Gaspar. Eu sinceramente, eu estou sentindo isso agora. Eu estou sentindo uma coisa de governo. Eu estou sentindo o procurador-geral, o secretário Maírton, espetacular. O cara é um entusiasta. Eu conversei com ele.
Vai estar aqui amanhã.
Ele vai estar. Né? Eu estou entusiasmado com o Maírton, porque o Maírton puxou coisas que eu tentava conversar no governo anterior e ele não era ouvido. Como, por exemplo, a questão, digamos assim, a questão ambiental da barragem. Sabe? E ele é um ambientalista, eu não sabia. Eu fiquei empolgado. Quando eu vejo gente que se volta para o meio ambiente, eu me empolgo com as pessoas, porque eu sei que tem sensibilidade e humanidade para realizar as coisas. Então, a questão do cemitério, ele puxou o assunto comigo, não foi? Né? Porque eu digo, mas eu estou aqui, mas o meu problema é fazer a indenização das áreas rurais. Barra de Santana e tal, não é comigo. Pode vir a ser, mas até agora não é. Eu quero resolver esse primeiro problema, que é o problema das áreas rurais. Então, ele mesmo puxou. Quer dizer, eu estou sentindo uma coisa muito positiva, muito firme, sabe? Né? Pode até ser que venha da zebra, a gente nunca sabe, mas é muito difícil, porque o próprio governador atendeu de imediato, por exemplo. Ele atendeu a comunidade num dia, no outro dia ele já estava com o presidente do tribunal, que era o segundo ponto. No mesmo dia ele já autorizou o cancelamento das minhas férias. É o ponto que eu lamentei, mas de qualquer maneira, como eu estou para colaborar, estou na chuva aí, vamos molhar mesmo, né? E tem um outro ponto importante que ele já... Sim, a comissão. Esse especial, ele também já... Quer dizer, a gente sente uma coisa acontecendo. Pegou, mandou botar a contrapartida no orçamento do Banco Mundial, que nós não tínhamos. Realmente o governo está com muita dificuldade. O governo está com muita dificuldade financeira, mas assegurou isso aí, né? E nós, segundo o secretário Maírton, já estamos com uma parte do dinheiro para dar continuidade as indenizações.
Mas a impressão que passa, estou com o horário aqui quase estourado, a impressão que passa é que o governador está fazendo por onde merecer esse crédito de confiança que ele pediu.
Demais, demais. Né?
Eu queria só perguntar a ele a questão do assentamento, que é a menina dos olhos dele, para resolver a questão do assentamento na zona rural, dos três municípios.
Você viu as agrovilas?
As agrovilas, essa aí eu vou te contar, essa aí, quando chegar no meu, foi a minha ideia que... Marcos, está estourando o tempo aí, mas no Buqueirão de Parelhas, Marcos, nós fizemos 12 assentamentos, né, que eu pedi um, aí naquela época era o Banco Mundial, não tinha problema de dinheiro, e terminou que nós conseguimos 12 assentamentos. Nesse daqui eu também pedi um, estava aí com o nosso prefeito aqui de São Fernando e tal, né, tentando aqui, aí de repente me sinalizaram com 3, eu não contei, né, pipoca,
bota os três assentamentos. Três assentamentos na Barra de Santana.
É que nós pedimos. Veja bem, isso não está, Marco, no contexto. Ele não é da barragem, não está no planejamento, não está nada. Nós pedimos, o governo aceitou e nós inserimos naquela proposta, né? E agora nós vamos correr, correndo por fora, viu? Não tem nada assegurado em lugar nenhum. Nem dinheiro para esses assentamentos tem.
Existe um...
Nós vamos tentar que o governo federal desloque dinheiro de algum canto para viabilizar isso.
Existe um diferencial nisso tudo, que muitos agricultores, eles serão indenizados e permanecerão ainda na terra, usufruindo da terra?
Ah, sim, Marcos. Aí você vai ter que fazer um programa para explicar isso aí. Mas isso aí, eu criei um tipo de indenização já em Buqueirão de Parelhas, há 26 anos atrás, com a servidão, onde a gente indeniza praticamente tudo. A gente chega a indenizar 80%, mas as pessoas não perdem sua terra, tá? Não é como a desapropriação que as pessoas perdem. Então, por exemplo, enquanto a barragem não enche, as pessoas vão ficar na sua terra lá e tal, bacana, né?
Minha outra pergunta, por que é tão difícil, por exemplo, se começar uma obra depois que estiver tudo desapropriado e indenizado?
Isso nunca... só para lhe dizer uma coisa, isso é do processo histórico, mas até a barragem de Buqueirão de Parelhas, o governo nunca tinha indenizado uma barragem.
E a obra começou,
terminou? Não, ele nunca indenizou. Apenas... A Buqueirão de Parelhas foi que o Estado começou a indenizar. Há 26 anos foi que o Estado começou a indenizar. A obra social nunca foi uma preocupação quando o governo começa, tá? Mas essa barragem, com esse movimento e tal, o movimento foi muito pedagógico, tá? No nosso movimento. E pedagógico foi só para cá não, para o Brasil inteiro. Isso chegou aos ouvidos da presidente Dilma, ou através do nosso arcebispo e tal, né, essa aspiração do movimento, e a presidente nomeou, disse que daqui para frente, qualquer barragem que venha a ser construída, primeiro tem que resolver o problema social.
Seridó então, fez escola.
O Seridó fez escola, continua, Marcos. Seridó, o celeiro de grandes escolas.
Eu quero aqui agradecer a sua participação. O senhor, então, com relação ao movimento, com relação à paralisação das obras, o senhor, não sei nem se pode responder de forma ética, mas o senhor acha interessante também, o senhor concorda que as obras foram necessárias parar para poder se resolver isso?
Não, eu acho que dessa vez poderia já, pelo que o governo já avançou de atender grande parte das reivindicações, se poderia dar esse crédito de confiança, digamos, levanta o assentamento e ele fica em cima, não cumpriu, desce de novo. Né? Agora, eu acho que... E a minha preocupação maior agora, sabe o que é? São com os empregos, porque a empresa não pode mais, sabe? De repente pode tirar as máquinas e começar a atrasar tudo. Então, a minha preocupação são com os empregos que estão assegurados e que vinham num ritmo bom. Então, é em homenagem às pessoas que estão empregadas, à prioridade que vem sendo dada para as pessoas de Barra de Santana mesmo, né? Eu acho que o movimento poderia pensar isso hoje, né? E enfim, vamos, porque não custa nada, eu vou voltar depois se não cumprir, mas vamos dar o crédito de confiança porque eu estou sentindo tudo muito favorável.
Doutor Francisco Salles é um cearense aí com que ama o Seridó, né? Inclusive tem de vez em quando aparece por aqui, gosta de frequentar a nossa região. Muito obrigado pela sua participação, algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade.
Pois é, obrigado, como você já aventou isso aí, como cidadão caicoense, né? Eu já era seridoense de fato, agora sou de direito. Eu agradeço, Marcos, estou à sua disposição para as informações que eu tiver e passar, como também do meu amigo Gaspar, Procópio e da igreja de um modo geral, viu? Muito obrigado, Marcos.